Audiobook grátis apresenta. 4. Ao outro dia, que for um radioso domingo, levantamos de Jerichó as nossas tendas e caminhando com o sol para o ocidente pelo vale de Cherit, começamos a romagem de Galileia. Mais ou fosse que a consoladora fonte da admiração houvesse secado dentro em mim, ou que a minha alma, arrebatada um momento aos cimos da história e batida aí por ásperas rajadas de emoção, não se pudesse já prazer nestes quietos e ermos caminhos da Síria, senti sempre indiferença e cansaço, do país de Efraim ao país de Zebelon. Quando nessa noite acampamos em Betel, vinha a lua cheia saindo por trás dos montes negros de Gileade. O festivo pote mostrou-me logo o chão sagrado em que Jacob, pastor de Bersabé, tendo adormecido sobre uma rocha, vira uma escada que faiscava, fincada a seus pés e arrimada às estrelas, por onde ascendiam e baixavam, entre terra e céu, anjos calados, com as asas fechadas. Eu bocejei formidavelmente e rosnei, tem seu chique. E assim rosnando e bocejando, atravessei a terra dos prodígios. A graça dos vales foi-me tão fastidiosa como a santidade das ruínas. No poço de Jacob, sentado nas mesmas pedras em que Jesus, cansado como eu da calma destas estradas e como eu bebendo do cântaro de uma samaritana, ensinara a nova e pura maneira de adorar nas encostas do Carmelo, numa cela de mosteiro, ouvindo de noite ramalhar os cedros que abrigaram Elias, e gemerem embaixo as ondas, vassalas de Iron rei de Tiro galopando com albornoz ao vento pela planície de Esdrelon remando docemente no lago de Genezaret, coberto de silêncio e de luz, sempre o tédio marchou a meu lado como companheiro fiel, que a cada passo me apertava ao seu peito mole, debaixo do seu manto pardo. Às vezes, porém, uma saudade fina e gostosa, vinda do remoto passado, levantava de leve a minha alma, como uma aragem lenta faz a uma cortina muito pesada. E então, fumando diante das tendas, trotando pelo leito seco das torrentes, eu revia, com deleite, pedaços soltos dessa antiguidade que me apaixonara, a terma romana onde uma criatura maravilhosa de mitra amarela se ofertava, lasciva e pontifical o formoso Manassés levando a mão à espada cheia de pedrarias mercadores, no templo, desdobrando os brocados de Babilônia a sentença do Rabi com um traço vermelho, num pilar de pedra, a porta judiciaria ruas iluminadas, gregos dançando a calabida. E era logo um desejo angustioso de remergulhar nesse mundo irrecuperável. Coisa risível. Eu, raposo e bacharel, no farto gozo de todos os confortos da civilização, tinha saudade dessa bárbara Jerusalém que habitara num dia do mês de Nisan, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judeia. Depois estas memórias esmoreciam como fogos a que falta lenha. Na minha alma só restavam cinzas, e, diante das ruínas do Monte Ebal ou sob os pomares que perfumam Sichem a Levítica, recomeçava a bocejar. Quando chegamos a Nazaré, que aparece na desolação da Palestina como um ramalhete pousado na pedra de uma sepultura, nem me interessaram as lindas judias por quem se banhou de ternura o coração de Santo Antonino. Com a sua cantara vermelha ao ombro, elas subiam por entre os sicômoros à fonte onde Maria, mãe de Jesus, ia todas as tardes, cantando como estas vestidas de branco. O jocundo pote, torcendo os bigodes, murmurava-lhes madrigais se elas sorriam, baixando as pestanas pesadas e meigas. Era diante desta suave modéstia que Santo Antonino, apoiado ao seu bordão, sacudindo a sua longa barba, suspirava, ó virtudes claras, herdadas de Maria cheia de graça. Eu, por mim, rosnava secamento, lambisgoias. Através de vielas onde a vinha e a figueira abrigam casas humildes, como convém à doce aldeia daquele que ensinou a humildade, trepamos ao cimo de Nazaré, batido sempre do largo vento que sopra das idumeias. Aí Topsius tirou o barrete saudando essas planícies, esses longes, que de certo Jesus vinha contemplar, concebendo diante da sua luz e da sua graça as incomparáveis belezas do reino de Deus. O dedo do douto historiador ia me apontando todos os lugares religiosos, cujos nomes sonoros caem na alma com uma solenidade de profecia ou com um fragor de batalha, Esdrelon, Endor, Sulem, Tabor. Eu olhava, enrolando um cigarro. Sobre o Carmelo sorria uma brancura de neve e as planícies da Pereia fulguravam, rolando uma poeira de ouro o golfo de Caipa era todo azul uma tristeza cobria ao longe as montanhas de Samaria grandes águias torneavam sobre os vales. Bocejando, rosnei, vistazinha catita. Uma madrugada, enfim, recomeçamos a descer para Jerusalém. desde Samaria a Ramá fomos alagados por esses vastos e negros chuveiros da Síria que armam logo torrentes rugindo entre as rochas, sob os aloendros em flor, depois, junto à colina de Gibeá onde outrora no seu jardim, entre o loiro e o cipreste, David tangia a harpa olhando Sião, tudo se vestiu, de serenidade de azul. E uma inquietação engolfou-se em minha alma como um vento triste numa ruína. Eu ia avistar Jerusalém. Mas, qual? Seria a mesma que vira um dia, resplandecendo sumptuosamente ao sol de Nizam, com as torres formidáveis, o templo cor de ouro e cor de neve, Acra cheia de palácios, Bezeta regada pelas águas de Enrogel? El Kurds! El Kurds! Gritou o velho beduíno, com a lança no ar, anunciando pela sua alcunha muçulmana a cidade do Senhor. Galopei, a tremer. E logo a vi, lá embaixo, junto à ravina do Cedron, sombria, atulhada de conventos e agachada nas suas muralhas caducas, como uma pobre, coberta de piolhos, que para morrer se embrulha um canto nos farrapos do seu mantel. Bem depressa, transpassada a porta de Damasco, as patas dos nossos cavalos atroaram o lajedo da rua Xristã, rente ao muro um frade gordo, com o breviário e o guardazol de paninho entalado sob o braço, ia sorvendo uma pitada estrondosa. Apeamos no hotel do Mediterrâneo, no esguio pátio, sob um anúncio das pilulas Oloai em inglês, com um quadrado de vidro colado ao olho claro, os sapatões atirados para cima do divã de chita, lia o time-se por trás de uma varanda aberta, onde secavam ceroulas brancas com nodoas de café, uma goela rofenha vozeava, Celebo Nicolas, olá! Ah! Era esta, a Jerusalém católica. Depois ao penetrar no nosso quarto, claro e alegrado pelo tabique de ramagens azuis, ainda um instante me rebrilhou na memória certa sala, com candelabros d'ouro e uma estátua d'Augusto, onde um homem togado estendia o braço e dizia, César conhece-me bem. Corri logo à janela sorver o ar vivo da moderna Sião. Lá estava o convento com as suas persianas verdes fechadas, e as goteiras agora mudas nesta tarde de sol e doçura. Entre socalcos de jardins, lá se torciam as escadinhas, cruzadas por franciscanos d'alpercatas, por judeus magros de sujas melenas. E que repouso na frescura destas paredes de sela depois das estradas abrasadas de Samaria. Fui apalpar a cama fofa. Abri o guarda-roupa de mogno. Fiz uma caricia leve ao embrulhinho da camisa da Mary, redondo e gracioso com seu nastro vermelho, aninhado entre pilgas. Nesse instante o jocundo pote entrou a trazer-me o precioso embrulho da coroa de espinhos, redondo e nítido com seu nastro vermelho e alegremente deu-me as novas de Jerusalém. Colheiras do barbeiro da Via Dolorosa e eram consideráveis. De Constantinopla vieram Firmã exilando o patriarca grego, pobre velho evangélico, com uma doença de figado, que socorria os pobres. O senhor cônsul Damiani afirmara na loja de relíquias da rua Armenia, batendo pé, que antes do dia de reis, por causa da birra do murro entre os franciscanos e a missão protestante, a Itália tomaria armas contra a Alemanha. Em Betlém, na igreja da Natividade, um padre latino numa bulha, ao benzer hóstias, rachara a cabeça de um padre copta com uma tocha de cera. E enfim, novidade mais jubilosa, abrira-se para a alegria de Sião, ao pé da porta de Herodes, deitando sobre o vale de Josapate, um café com bilhares, chamado Retiro do Sinai. Subitamente, saudades dolentes do passado, cinzas que me cobriam a alma foram varridas por um fresco vento de mocidade e de modernidade. Pulei sobre o ladrilho sonoro, viva o belo retiro! A ele! As iscas! A carambola! Irra! Que estava morto por me refestelar. E depois as mulherinhas. Põe aí o embrulho da coroa, belo pote. Isso significa muito bago. Jesus, o que aí a titi se vai babar. Planta-o em cima da comoda, entre os castiçais. E logo, depois da comidinha, potezinho, para o retiro do Sinai. Justamente o sábio Topsius entrava esbaforido, com uma formosa nova histórica. Durante a nossa romagem à Galileia, a Comissão de Escavações Bíblicas encontrara, sob lixos seculares, uma das lapides de mármore que, segundo Josepo e Pilon e os Talmudes, se erguiam no templo, junto à Porta Bela, com uma inscrição proibindo a entrada aos gentílicos. E ele instava que marchássemos, engolida a sopa, a pasmar para essa maravilha. Um momento ainda me rebrilhou na memória uma porta, bela em verdade, preciosa e triunfal, sobre os seus 14 degraus de mármore verde de Numidia. mas sacudi desabridamente os braços, numa revolta, não quero. Gritei. Estou farto. Irra. E aqui ele há o declaro, Topsius, solenemente, de hoje em diante não torno a ver nem mais um pedregulho, nem mais um sítio de religião. Irra. Tenho a minha dose, e forte, muito forte, doutor. O sábio, enfiado, abalou com a rabona colada às nádegas. Nessa semana ocupei-me em documentar e empacotar as relíquias menores que destinava a tia Patrofínio. Copiosas e bem preciosas eram elas, e com devotíssimo lustre brilhariam no tesouro da mais orgulhosa Sé. Além das que se hão em Porta de Marselha em caixotes, rosários, bentinhos, medalhas, escapulários, além das que fornecem no Santo Sepulcro os vendilhões, frascos d'água do Jordão, pedrinhas da Via Dolorosa, azeitonas do Monte Olivete, conchas do Lago de Genezarete, eu levava-lhe outras raras, peregrinas, inéditas. Era uma taboinha aplainada por São José, duas palhinhas do curral onde nasceu o senhor, um bocadinho do cântaro com que a Virgem ia à fonte, uma ferradura do burrinho em que fugiu a Santa Família para a terra do Egito e um prego torto e ferrugento. Estas preciosidades, embrulhadas em papéis de cor, atadas com fitinhas de seda, guarnecidas de tocantes dísticos, foram acondicionadas num forte caixote, que a minha prudência fez revestir de chapas de ferro. Depois cuidei da relíquia maior, a coroa de espinhos, fonte de celestiais mercês para a Titi, e de sonora pecúnia para mim, seu cavaleiro e seu romeiro. Para encaixotar, ambicionei uma madeira preclara e santa. Topsius aconselhava o cedro do Libano, tão belo que por ele Salomão fez aliança com Iron, rei de Tiro. O jocundo pote, porém, menos arqueológico, lembrou o honesto pinho de Flandres benzido pelo patriarca de Jerusalém. Eu diria a Titi que os pregos para o pregar tinham pertencido à Arca de Noé, que um ermitão os achara miraculosamente no Monte Ararat e que a ferragem que neles deixara o lodo primitivo, dissolvida em água benta, curava catarros. Tramamos estas coisas consideráveis, cervejando no Sinai. Durante esta tarefada semana, o embrulho da coroa de espinhos permanecera na comoda entre os dois castiçais de vidro, foi só na véspera de deixarmos Jerusalém que o encaixotei com carinho. Forrei a madeira de chita azul, comprada na Via Dolorosa, fiz fofo e doce o fundo do caixote com uma camada de algodão mais branco que a neve do Carmelo, e coloquei dentro o adorável embrulho, sem o remexer, como Topsius o arranjara, no seu papel pardo e no seu nastro vermelho, porque estas mesmas dobras do papel vincadas em Jerichó, este mesmo nó do nastro atado junto ao Jordão, teriam para a senhor Dona Patrofínio um insubstituível sabor de devoção. O esguio Topsius considerava estes piedosos aprestes, fumando seu cachimbo de louça. Ó Topsius, que xelpa isto me vai render! E diga lá, amiguinho, diga lá! Então acha que eu posso afirmar a Titi que esta coroa de espinhos foi a mesma que? O doutíssimo homem, por entre o fumo leve, soltou uma solidíssima máxima: as relíquias, Dona Raposo, não valem pela autenticidade que possuem, mas pela fé que inspiram. Pode dizer a Titi que foi a mesma, bendito sejas, doutor. Nessa tarde, o erudito homem acompanhara aos túmulos dos reis a comissão de escavações. Eu parti, só, para o Horto das Oliveiras, porque não havia, em torno a Jerusalém, lugar de sombra onde mais gratamente em tardes serenas gozasse um pachorrento cachimbo. Saí pela porta de Santo Estevão, trotei pela ponte do Cedrón, galguei o atalho entre piteiras até ao Morozinho, Caiado e Aldeão, que cerra o jardim de Getsemane. Empurrei a portinha verde, pintada de fresco, com a sua aldraba de cobre, e penetrei no pomar onde Jesus ajoelhou e gemeu sob a folhagem das oliveiras. Ali vivem ainda, essas árvores santas que ramalharam embaladoramente sobre a sua cabeça fatigada do mundo. São oito, negras, carcomidas pela decrepitude, escoradas com estacas de madeira, amodorradas, já esquecidas dessa noite de Nisan em que os anjos, voando sem rumor, espreitavam através dos seus ramos as desconsolações humanas do Filho de Deus. Nos buracos dos seus troncos estão guardados enxós e podões, nas pontas dos galhos raras e tênues folhinhas, dum verde sem seiva, tremem e mal vivem como os sorrisos do moribundo. E em redor que hortazinha caridosamente regada, estrumada com devoção. em canteiros, com sebes de alfena, verdejam frescas alfaces, as ruazinhas areadas não têm uma folha murcha que lhes macule o asseio de capela, rente aos muros, onde rebrilham em nichos 12 apostolos de louça, correm alfobres de cebolinho e cenoura fechados por cheirosa alfazema. Por que não floria aqui, em tempos de Jesus, tão suave quintal? Talvez a placida ordem destes úteis legumes calmasse a tormenta do seu coração. Sentei-me debaixo da mais velha oliveira. O frade guardião, risonho santo de barba sem fim, regava com o hábito arregaçado seus vasos de ranúnculos. A tarde caía com melancólico esplendor. E, enchendo o cachimbo, eu sorria aos meus pensamentos. Sim. Ao outro dia deixaria essa cinzenta cidade, que lá embaixo se agachava entre os seus muros fúnebres como viúva que não quer ser consolada. Depois uma manhã, cortando a vaga azul, avistaria a serra fresca de Sintra, as gaivotas da pátria vinham dar-me o grito de boa acolhida, esvoaçando em torno aos mastros. Lisboa pouco a pouco surgia, com as suas brancas caliças, a erva nos seus telhados, indolente e doce aos meus olhos. Berrando ó titi, eu trepava as escadas de pedra da nossa casa em Santana, e a titi, com fios de baba no queixo, punha-se a tremer diante da grande relíquia que eu lhe oferecia, modesto. Então, na presença de testemunhas celestes, de São Pedro, de Nossa Senhora do Patrocínio, de S. Casimiro e de São José, ela chamava-me seu filho, seu herdeiro. E ao outro dia começava a amarelecer, a definhar, a gemer. Ó delícia! De leve, sobre o muro, entre as madresilvas um pássaro cantou, e mais alegre que ele cantou uma esperança no meu coração. Era a titi na cama, com o lenço negro amarrado na cabeça, apalpando angustiosamente as dobras do lençol suado, arquejando com terror do diabo. Era a titi a espichar, retesando as canelas. Num dia macio de maio metia naja fria e cheirando mal, dentro de um caixão bem pregado e bem seguro. Com tipoias atrás, lá marchava Dona Patrocínio para sua cova, para os bichos. Depois quebrava-se o lacre do testamento na sala dos damascos, onde o preparara para o tabelião Justino pastéis e vinho do Porto, carregado de luto, amparado ao mármore da mesa. Eu afogava num lenço amarfanhado o escandaloso brilho da minha face, e dentre as folhas de papel sediado sentia, rolando com um tinir d'ouro, rolando com um sussurro de searas, rolando, rolando para mim os contos de G. Godinho. Ó êxtase! O santo frade pousara o regador e passeava com o breviário aberto numa ruazinha de murta. Que faria eu, na minha casa em Santana, apenas levassem a fétida velha, amortalhada num hábito de Nossa Senhora? Uma alta justiça, correr ao oratório, apagar as luzes, desfolhar os ramos, abandonar os santos à escuridão e ao bolor. Sim, todo eu, raposo e liberal, necessitava a desforra de me ter prostrado diante das suas figuras pintadas como um sórdido sacrista, de me ter recomendado a sua influência de calendário como um escravo crédulo. Eu servir aos santos para servir a titi. Mas agora, inefável deleite, ela na sua cova apodrecia, naqueles olhos, onde nunca escorrera uma lágrima caridosa, fervilhavam gulosamente os vermes. Sob aqueles beiços, desfeitos em lodo, surgiam enfim sorrindo seus velhos dentes furados que jamais tinham sorrido. Os contos de G. Godinho eram meus e libertado da ascorosa senhora, eu já não devia aos seus santos nem rezas nem rosas. Depois, cumprida esta obra de justiça filosófica, corria a Paris, às mulherinhas. O bom frade, risonho na sua barba de neve, bateu-me no ombro, chamou-me seu filho, lembrou-me que se fechava o santo horto e que lhe seria grata a minha esmola. Dei-lhe uma placa, e recolhi regalado a Jerusalém, devagar, pelo vale de Josapate, cantarolando um fado meigo. Ao outro dia de tarde, tocava o sino a novena na igreja da Flagelação quando a nossa caravana se formou à porta do Hotel do Mediterrâneo, para partirmos de Jerusalém. Os caixões das relíquias iam sobre o macho, entre os fardos. O beduíno, mais encataroado, abafara-se num ignóbil cachinês de sacristão. Topsius montava outra egoa, séria e pachorrenta. E eu, que por alegria pusera uma rosa vermelha ao peito, resmunguei, ao pisarmos pela vez derradeira a via dolorosa, fica-te, pocilga de Sião. Já chegávamos à porta de Damasco quando um grito esbaforido ressoou, no alto da rua, à esquina do convento dos Abissinios, amigo Pote, doutor, cavalheiros. Um embrulho. Esqueceu um embrulho. Era o negro do hotel, em cabelo, agitando um embrulho que logo reconheci pelo papel pardo e pelo nastro vermelho. A camisinha de dormir da Mary. E recordei que, com efeito, ao emalar, eu não o vira no guarda-roupa, no seu ninho de pilgas. Esfalfado, o servo contou que, depois de partirmos, varrendo o quarto, descobrira um embrulhinho entre pó e aranhas, detrás da comoda, limpara-o carinhosamente e, como fora sempre seu afã servir o fidalgo lusitano, abalara, mesmo sem a jaleca, basta. Rosnei eu, seco e carrancudo. Dei-lhe as moedas de cobre que me atulhavam as algibeiras. E pensava, como rolou ele para trás da comoda. Talvez o negro atabalhoado que, arrumando, o tirara do seu ninho de pilgas. Pois antes lá permanecesse para sempre, entre o pó e as aranhas. Porque em verdade este pacote era agora audazmente impertinente. De certo. Eu amava Mary. A esperança que em breve na terra do Egito seria apertado pelos seus braços gordinhos ainda me fazia espreguiçar com langor. Mas guardando fielmente a sua imagem no coração, não necessitava trazer perenemente à garupa sua camisinha de dormir. Com que direito, pois, corria esta Bretanha atrás de mim, pelas ruas de Jerusalém, querendo instalar-se violentamente nas minhas malas e acompanhar-me à minha pátria? E era essa ideia de pátria que me torturava, enquanto nos afastávamos das muralhas da Cidade Santa. Como poderia eu jamais penetrar com este pacote lubrico na casa eclesiástica da tia Patrofínio? Constantemente a titi se encafuava no meu quarto, munida de chaves falsas, áspera e ávida, rebuscando pelos cantos, nas minhas cartas e nas minhas ceroulas. Que cólera esverdearia se numa noite de pesquisas ela encontrasse estas rendas babujadas pelos meus lábios, fedendo a pecado, com a oferta em letra cursiva ao meu portuguesinho valente. Se soubesse que nesta santa viagem te tinhas metido com saias, escorraçava-te como um cão. Assim o dissera a titi, em vésperas da minha romagem, diante da magistratura e da igreja. E iria eu, pelo luxo sentimental de conservar a relíquia de uma luveira, perder a amizade da velha que tão caramente conquistara com terços, pingos d'água benta e humilhações da razão liberal? Jamais. E, se não afoguei logo o embrulho funesto na água de um charco, ao atravessarmos as choças de Colonier, foi para não revelar ao penetrante Topsius as covardias do meu coração. Mas decidi que mal penetrássemos com a noite nas montanhas de Judá, retardaria o passo a Egoa, e longe dos óculos do historiador, longe das solicitudes de Pote, arrojaria a um barranco a terrível camisa da Mary, evidência do meu pecado e dano da minha fortuna. E que bem depressa os dentes dos chacais a rasgassem. Bem depressa os chuveiros do Senhor apodrecessem. Já passáramos o túmulo de Samuel por trás dos rochedos de Emaús, já para sempre Jerusalém desaparecera aos meus olhos, quando a Egoa de Topsius, avistando uma fonte, num vale cavado junto à estrada, deixou a caravana, deixou o dever, e trotou para a água, com impudência e com alacridade. Estaquei, indignado, puxe-lhe a rédea, doutor. Olha que descaro de Egoa. Ainda agora bebeu. Não lhe ceda. Puxe mais. Não lhe toque, homem. Mas debalde o filósofo, com os cotovelos saídos, as pernas esticadas, lhe repuxava bridões e clinas. A cavalgadura abalou com o filósofo. Corri também à fonte, para não abandonar naquele ermo precioso homem. Era um fio d'água turva, escorrendo de uma quelha, sobre um tanque escavado na rocha. Ao pé branquejava, já partida, a grande carcaça de um dromedário. Os ramos de uma mimosa, ali solitária, tinham sido queimados por um fogo de caravana. Longe, na espinha escarnada de uma colina, um pastor, negro no céu opalino, ia caminhando devagar entre as suas ovelhas com a lança pousada ao ombro. E na sombria mudez de tudo a fonte chorava. Aquela quebrada era tão deserta que me lembrou deixar ali a desfazer-se, como a alçada do dromedário, o embrulhinho da Mary. A Egoa do historiador beberava com pachorra. E eu procurava aqui, além, um barranco ou um charco, quando me pareceu que junto da fonte, e misturado ao pranto dela, corria também um pranto humano. tornei um penedo que avançava soberbamente como a proa de uma galera, e descobri, agachada e refugiada entre as pedras e os cardos, uma mulher que chorava, com uma criancinha no regaço. Os seus cabelos crespos espalhavam-se pelos ombros e pelos braços, que os trapos negros mal cobriam, e sobre o filho, que dormia no calor do colo, o seu choro corria, mais contínuo, mais triste que o da fonte, e como se não devesse findar jamais. Gritei pelo Jucundo Pote. Quando ele trotou para nós, agarrando a coronha prateada da sua pistola, supliquei que perguntasse à mulher a causa dessas longas lágrimas. Mas ela parecia entontecida pela miséria, falou surdamente de um casebre queimado, de cavaleiros turcos que tinham passado, do leite que lhe secava. Depois apertou a criança contra a face, e sufocada, sob os cabelos esguedelhados, recomeçou a chorar. O festivo pote deitou-lhe uma moeda de prata Topsius tomou, para sua severa conferência sobre a Judeia muçulmana, um apontamento daquele infortúnio. E eu, comovido, procurava na algibeira o meu cobre, quando me recordei que o dera num punhado ao negro do hotel do Mediterrâneo. Mas tive uma útil inspiração. Atirei-lhe o perigoso embrulho da camisinha da Mary. E a meu pedido o risonho pote explicou à desventurada que qualquer das pecadoras que habitam junto à Torre de David, a gorda Fatmé ou Palmira Samaritana, lhe daria 2 piastras d'ouro por esse vestido de luxo, de amor e de civilização. Trotamos para a estrada. Atrás de nós a mulher lançava-nos, por entre soluços e beijos ao filho, todas as bênçãos do seu coração, e a nossa caravana retomou a marcha, enquanto o arrieiro adiante, escarranchado sobre as bagagens, cantava a estrela de Vênus que se erguera esse canto da Síria, áspero, alongado e dolente, em que se fala d'amor, de Alá, duma batalha com lanças, e dos rosais de Damasco. Ao apearmos de manhã no hotel de Josapate, na Vetusta Jafa, prodigiosa foi a minha surpresa vendo, pensativamente sentado no pátio, com um bojudo turbante branco, uma fina alpedrinha. Fiz-lhe ranger os ossos num abraço voraz. E quando Topsius e o Jucundo Pote partiram, debaixo do guarda-sol de paninho, a colher novas do paquete que nos devia levar à terra do Egito, alpedrinha contou-me a sua história, escovando meu albornoz. Fora por tristeza que deixara a Alexandriazinha. O hotel das pirâmides, as maletas carregadas, tinham já saturado a sua alma de um tédio insondável, e o nosso embarque no Caimão para Jerusalém dera-lhe a saudade dos mares, das cidades cheias de história, das multidões desconhecidas. Um judeu de Quezã, que ia fundar uma estalagem em Bagdad com bilhar, aliciara-o para marcador. E ele, metendo num saco as piastras juntas nas amarguras do Egito, ia tentar essa aventura do progresso junto às águas lentas do Eufrates, na terra de Babilônia. Mas, cansado de acarretar fardos alheios, buscava primeiro Jerusalém, insensivelmente, levado talvez pelo Espírito como o apóstolo, para descansar com as mãos quietas a uma esquina da Via Dolorosa, e o cavaleiro recebeu alguns jornais da nossa Lisboa? Gostava de saber como vai por lá a rapaziada. Enquanto ele assim balbuciava, triste com o turbante à banda, eu revia risonhamente a terra quente do Egito, a rua clara das duas irmãs, a capelinha entre plátanos, as papoilas do chapéu da Mary. E mais agudo me picava outra vez o desejo da minha loira luveira. Que doce grito de paixão nos seus beiços gordinhos, quando uma tarde, queimado pelo sol da Síria e mais forte, eu surgisse diante do seu balcão espantando o gato branco. E a camisinha? Bem, contaria que uma noite, junto de uma fonte, me tinham roubado cavaleiros turcos com lanças. Dize lá, Alpedrinha. Tendo-a visto, a Maricoquinhas? Que tal está? Hein? Rechonchudinha? Ele baixou o rosto murcho, onde um estranho rubor lhe avivara 2 rosas. Já não está. Foi para Tebas, onde há umas ruínas. Mas isso é no Alto Egito. Isso em cascos de Nubia. Ora essa! Que foi ela lá fazer? Alindar as vistas, murmurou Alpedrinha com desolação. Alindar as vistas. Só compreendi quando Patrício me contou que a ingrata Rosa de Apóstrofo York, adorno da Alexandria, fora levada por um italiano de cabelos compridos, que ia a Tebas fotografar as ruínas desses palácios onde viviam face a face Rameses, rei dos homens, e Anon, rei dos deuses. e maricoquinhas ia amenizar as vistas, aparecendo nelas, a sombra austera dos granitos sacerdotais, com a graça moderna do seu guardasolino fechado e do seu chapéu de papoilas, que descarada! Gritei eu, varado. Então com o italiano? E gostando dele? Ou só negócio? Hein, gostando. Babadinha, balbuciou Alpedrinha. E, com um suspiro, atroou o hotel de Josapate. Perante este ai, repassado de tormento e de paixão, relampejou-me na alma uma suspeita abominável. Alpedrinha, tu suspiraste. Aqui a perfídia, Alpedrinha. Ele baixou a fronte tão contritamente que o turbante laço rolou nos ladrilhos. E antes que ele o levantasse já eu lhe empolgara com sanha o braço mole. Alpedrinha, escarra a verdade. A maricoquinhas, hein? Também petiscaste? A minha face barbuda chamejava. Mas Alpedrinha era meridional, das nossas terras paureiras da vangloria e do vinho. O medo cedeu à vaidade, e revirando para mim o bugalho branco do olho, também petisquei. Sacudi-lhe o braço para longe, cheio de furor e de nojo. Também aquela, com aquele. Oh, a terra! A terra! Que é ela senão um montão de coisas podres, rolando pelos céus com basofias d'astro. E dize lá, Alpedrinha, dize lá, também te deu uma camisa? A mim um chambrezinho. Também a ele, roupa branca. Ri, acerbamente, com as mãos nas ilhargas. E ouve lá. Também te chamava seu portuguesinho valente? Como eu servia com turcos, chamava-me seu moerozinho catita. Ia rebolar-me no divã, rasgá-o com as unhas, rir sempre, num desesperado desprezo de tudo. Mas Topsius e o risonho pote apareceram alvoroçados. Então? Sim, chegara de Esmirna um paquete que levantava nessa tarde ferro para o Egipto, e que era o nosso dilecto caimão. Ainda bem. Gritei, atirando patadas ao ladrilho. Ainda bem, que estava farto do Oriente. Irra! Que não apanhei aqui senão soalheiras, traições, sonhos medonhos e botas pelos quadris. Estava farto. Assim eu bramava, sanhudo. Mas nessa tarde, na praia, diante da barcaça negra que nos devia levar ao Caimão, entrou-me na alma uma longa saudade da Palestina, e das nossas tendas erguidas sob o esplendor das estrelas, e da caravana marchando e cantando por entre as ruínas de nomes sonoros. O lábio tremeu-me, quando o pote comovido me estendeu a sua bolsa de tabaco da Alepo. Dona Raposo, é o último cigarro que lhe dá o alegre pote. E a lágrima rolou por fim quando Alpedrinha, em silêncio, me estendeu os braços magros. Da barcaça, acocorado sobre os caixões das relíquias, ainda o vi na praia, sacudindo para mim um lenço triste de quadrados, ao lado de pote que nos atirava beijos, com as grossas botas metidas na água. E já no caimão, debruçado na amurada, ainda o avistei imóvel sobre as pedras do mole, segurando com as mãos, contra a brisa salgada, o seu vasto turbante branco. Desventuroso Alpedrinha. Só eu, em verdade, compreendi a tua grandeza. Tu eras o derradeiro Lusíada, da raça dos Albuquerques, dos Castros, dos varões fortes que iam nas armadas à Índia. A mesma sede divina do desconhecido te levara, como eles, para essa terra de Oriente, donde sobem ao céu os astros que espalham a luz e os deuses que ensinam a lei. Somente não tendo já, como os velhos Lusíadas, crenças heróicas concebendo empresas heróicas, tu não vais como eles, com um grande rosário e com uma grande espada, impor às gentes estranhas o teu rei e o teu Deus. Já não tens Deus por quem se combata, Alpedrinha. Nem rei por quem se navegue, Alpedrinha. Por isso, entre os povos do Oriente, te gastas nas ocupações únicas que comportam a fé, o ideal, o valor dos modernos Lusíadas, descansar encostado às esquinas, ou tristemente carregar fardos alheios. As rodas do caimão bateram a água. Topsius ergueu o seu boné de seda, e gravemente gritou para o lado de Jafa, que escurecia na palidez da tarde, sobre os seus tristes rochedos, entre os seus pomares verde-negros, adeus, adeus para sempre, terra da Palestina. Eu acenei também com o capacete, adeuzinho, adeuzinho, coisas de religião. Afastava-me devagar da amurada quando roçou por mim a longa capa de lustrina de uma religiosa e, dentre a sombra pudica do capuz, que se voltou de leve, um fulgor de olhos negros procurou as minhas barbas potentes. Oh maravilha! era a mesma santa irmã que levara nos seus castos joelhos, através destas águas da Escritura, a camisa imunda da Mary. Era a mesma. Porque colocava novamente o destino junto a mim, no estreito tombadilho do Caimão, este lírio de capela ainda fechado e já murcho. Quem sabe? Talvez para que ao calor do meu desejo ele reverdecesse, desse flor, e não ficasse para sempre estéril e inútil, tombado aos pés do cadáver de um Deus. E não vinha agora guardada pela outra religiosa, rechonchuda e de luneta. A sorte abandonava a má indefesa, como a pombinha no ermo. Rompeu-me então n'alma a fulgurante esperança de um amor de monja mais forte que o medo de Deus, de um seio magoado pela estamenha de penitência caindo, todo a tremer e vencido, entre os meus braços valentes. Decidi segredar-lhe logo ali, ó minha irmãzinha, estou todo lamecha por si. Inflamado, torcendo os bigodes, caminhei para a doce religiosa, que se refugiara num banco, passando os dedos pálidos pelas contas do seu rosário. Mas, bruscamente, o tabuado do caimão fugiu sob meus pés ovantes. Estaquei, enfiado. Ó miséria! Humilhação! Era vaga enjoadora. Corri à borda, sujei imundamente o azul do mar de Tiro. Depois rolei para o beliche, e só ergui do travesseiro a face mortal quando senti as correntes do caimão mergulharem nas calmas águas onde outrora, fugindo Dáxio, caíram à pressa as âncoras douradas das galeiras de Cleopatra. E outra vez, estremunhado e esguedelhado, te avistei, terra baixa do Egito, quente da cor de um leão. Em torno aos finos minaretes voavam as pombas serenas. O languido palácio dormia à beira da água entre palmeiras. Topsiu sobraçava minha chapeleira, serrazinando coisas doutíssimas sobre o antigo parol. E a pálida religiosa já deixara o caimão, pomba do ermo escapada ao milhafre, porque o milhafre no seu voo fechara a asa, sordidamente enjoado. Nessa mesma tarde, no hotel das pirâmides, soube com júbilo que um vapor de gado, é o Cid Campeador, partia de madrugada para as terras benditas de Portugal. Na caleche de Riscadinho, só com o douto Topsius, dei o derradeiro passeio nas sombras olorosas do Mamoudié. E passei a curta noite numa rua deleitosa. Ó meus concidadãos, ide lá, se apeteceis conhecer os deleites ásperos do Oriente. Os bicos de gás em globo assobiam largamente, torcidos ao vento. As casas baixas, de pau, são apenas fechadas por uma cortina branca, atravessada de claridade, tudo cheira a sândalo e alho, e mulheres sentadas sobre esteiras, em camisa, com flores nas tranças, murmuram suavemente, é mocio. É milord. Recolhi tarde, exausto. Ao passar na rua das duas irmãs avistei sobre a porta de uma loja cerrada a mão de pau, pintada de roxo, que empolgaram meu coração. Atirei-lhe uma bengalada. Este foi o último feito das minhas longas jornadas. De manhã, o fiel e douto Topsius veio, de galochas, acompanhar-me ao barracão da alfandega. Enlacei-o longamente nos braços trêmulos, adeus, companheiro, adeus. Escreva. Campo de Santana, 47. Ele murmurou, estreitado comigo, aqueles 30 mil réis, lá mandarei. Apertei-o generosamente, para abafar essa explicação de pecúnia. Depois, já com a bota na proa do bote que me ia levar ao Cid Campeador, então, posso dizer a Titi que a coroazinha de espinhos é a mesma. Ele ergueu as mãos, solene como um pontífice do saber, pode dizer-lhe em meu nome que foi a mesmíssima, espinho por espinho. Baixou o bico de cegonha ornado d'óculos, e beijámo-nos na face como dois irmãos. Os negros remaram. Eu levava, pousado sobre os joelhos, o caixote da suprema relíquia. Mas quando meu bote, a vela, fendia a água azul, passou rente d'outro bote lento, levado a remos para o lado do palácio que dormia entre palmeiras. E num relance viu o hábito negro, o capuz descido. Um largo, sequioso olhar, pela vez derradeira, procurou as minhas barbas. De pé, ainda gritei, ó filhinha, ó magana. Mas já o vento me levara. Ela, no seu bote, sumia a face contrita, e sobre o delicado peito que ousara arfar de certo a cruz pesou mais forte, ciumenta e de ferro. Fiquei mono. Quem sabe, era aquele talvez em toda a vasta terra o único coração em que o meu poderia repousar, como num asilo seguro. Mais que? Ela era só monja, eu só sobrinho. Ela ia para o seu Deus, eu ia para minha tia. E quando nestas águas os nossos peitos se cruzavam, e sentindo a sua concordância batiam mudamente um para o outro, o meu barco corria com vela alegre para o ocidente, e o barco que a levava, lento e negro, ia a remos para o oriente. Desencontro contínuo das almas congêneres, neste mundo de eterno esforço e de eterna imperfeição.